Pronto, eu estava só a explicar a razão de ser desta alteração. Tendo agora o Sr. Deputado, o Sr. Presidente da Comissão presente, só explicar a razão de ser desta alteração. Nas obras de conservação, o PS faz aqui uma pequena alteração porque fomos chamada a atenção de que, com a atual redação da lei, o senhorio pode pôr os inquilinos fora por 60 dias, mesmo que ninguém confirme que seja obrigatório eles saírem para fazer as obras. E, portanto, é uma necessidade só dessa confirmação. Portanto, o que nós propomos é acrescentar aqui uns números novos. É o número 4, onde está aí no ecrã, que vem: se a comunicação não for acompanhada de cópia do elemento referido nas alíneas do número seguinte, o arrendatário pode, no prazo de 15 dias, opor-se à desocupação. Eu recordo que estas alterações ao regime jurídico de obras, empresas e arrendados são gerais, não é só para arrendamento habitacional, são gerais. Este problema põe-se sobretudo para estabelecimentos comerciais, ou isso, porque 60 dias pode-lhes fazer uma diferença grande. Depois, no artigo seguinte, no mesmo artigo, aliás, o número seguinte que nós propomos é que, se houver oposição, a desocupação, portanto, isto é um número novo, a desocupação só pode ter lugar se o senhorio confirmar ao arrendatário com uma antecedência de 60 dias a intenção de realizar as obras com desocupação, acompanhada de um dos seguintes elementos: ou a ficha de avaliação confirma o estado de conservação de imóvel mau ou péssimo, de acordo com os critérios da portaria, que ainda está em vigor. Já não existem as comissões arbitrais municipais, mas esta portaria ainda está em vigor. Ou então, um documento do município a dizer que é indispensável desocupar o imóvel para se poder fazer uma boa conservação. Portanto, isto é que era conveniente depois verem se concordam ou não, mas no fundo o objetivo é este. Depois, o que nós pretendemos é que o atual número 4 se mantenha e passe a 6. O número 5 tem uma pequena alteração, passou a 7, e tem uma pequena alteração que é acrescentar em qualquer caso, o resto fica tudo igual. E há um número novo, que é o disposto no presente artigo, não prejudica os demais direitos de defesa do arrendatário em matéria de recurso aos tribunais. Isso não era preciso dizer, mas de qualquer maneira é sempre mais simpático. Portanto, o artigo 3 é isto, as obras de conservação é isto. As obras de remodelação e restauro profundo, temos aqui alguma dificuldade. O Luís trabalhou bastante esta matéria. A dificuldade é esta: remodelação e restauro profundos que obriguem à desocupação do locado é uma redação que está no artigo 1101 do Código Civil, na parte da locação. Mas em sítio nenhum está definido o que é remodelação ou restauro profundos. E portanto, estamos aqui a confrontar-nos com um problema que esta definição de remodelação e restauro profundos não está em sítio nenhum. Com esta lei, tal como ela está, a forma de garantir que estas remodelações e restauros são mesmo profundas é uma declaração do técnico, autor do projeto ou do responsável do proprietário, que apresenta uma declaração a dizer que isto é mesmo restauro profundo e, portanto, tem que ser denunciado o contrato. E não há mais confirmações, nem do município, nem de mais nenhuma entidade. E parece-nos que isto está profundamente desequilibrado. Aliás, eu recordo-me que aqui o vice-presidente da CCP, da Confederação Portuguesa de Comércio, da CPC, disse aqui que isto tinha sido um alçapão para fazer despejos rápidos, não é? É um ano de renda e ainda por cima interpretam um ano de renda, antiga, nem sequer renda atualizada. Portanto, um ano de renda põe as pessoas fora, põe as lojas fora e, portanto, isto abriu um alçapão muito grande. E, portanto, o que nós propomos, o PCP, o que propõe, a redação que o PCP propõe, salvo erro, é exatamente igual à do artigo 1101 do Código Civil. Eu tenho isso no slide seguinte, se vocês virarem a página. Não, tenho no último slide da última página, no último slide da última página, só para compararem com a redação do Código Civil, do 1101. É muito parecido. O que diz o Código Civil é: denúncia pelo senhorio. O senhorio pode denunciar o contrato de demolição interminada, nos vários casos, para demolição, realização de obra de demolição, restauro profundos, que obriga à desocupação do locado. E vocês o que puseram foi: são obras de remodelação, restauro profundos, que obrigam para a sua realização à desocupação do locado. Portanto, que aqui claramente acho que é uma inspiração direta tirada do Código Civil. E nós concordamos com isto, mas o problema é saber quem é que define que se obriga ou não obriga à desocupação do locado. Vocês estão perdidos ou estão encontrados? Está perdida? Estamos no slide que diz artigo 4º, número 1. Artigo 4º, número 1. Ok, por isso eu pus aqui só por memória, porque estamos a ir um bocadinho. Estamos a ir um bocadinho à mesma redação. Portanto, o problema aqui era definir o que é que são obras de remodelação ao restauro profundo. Portanto, o Bloco de Esquerda faz uma proposta, não sei se quer apresentar. em que procuram definir o que é que são as obras de restauro profundo. Quer representar, Sr. Deputado?
Conselheiro, Sr. Deputado, muito obrigado. Apenas referir que são aquelas que impedem, de facto, que o locado continue a habitar aquele fogo e que, por outro lado, portanto, isto é cumulativo e que estejam devidamente licenciadas pelo município.
Pronto, nós fomos por outro caminho que se calhar é mais complicado, mas eu queria explicar qual é a lógica, que foi irmos, vejam o slide seguinte, irmos àquilo que diz o regime jurídico de urbanização e edificação, as várias definições de obras que estão no regime jurídico de edificação e urbanização, porque é esse regime que diz o que é que tem que é licenciado e o que é que não é, está no slide a seguir. Nestas definições todas, o que é extraordinário é que nestas definições tem cá obras de construção, obras de reconstrução, obras de alteração, obras de ampliação, obras de conservação e obras de demolição e não tem obras de restauro, nem de remodelação e restauro. Não tem. Portanto, estamos aqui, o regime que diz quem é que licencia, como é que se faz, não tem este conceito. E o regime das obras de empresas arrendadas apresenta um conceito que não define. Portanto, estamos aqui com uma lacuna, acho eu, e, portanto, ou vamos mexer no regime jurídico de urbanização e edificação, que é mais complicado, ou vamos especificar, que foi o que nós tentámos fazer. Vamos um bocadinho mais longe do que a vossa proposta. Portanto, o que é que nós dizemos? Dizemos que são obras de remoção ao restauro profundo, a linha A, as obras de reconstrução, tal como elas estão definidas já na lei, e o que é que são obras de reconstrução já na lei, está no slide a seguir, obras de construção subsequentes à demolição total ou parcial de uma edificação existente, as quais resulta a reconstituição da estrutura das fachadas. Portanto, havendo uma demolição e uma reconstrução total ou parcial, dá a ideia que realmente que as pessoas não podem estar lá dentro com uma demolição a decorrer. Portanto, pareceu-nos que esta era evidente. Ou então, as obras de alteração ou ampliação, definidas depois nas alíneas D e E do Rejoé, e de que, em qualquer caso, resulte uma distribuição de focos sem correspondência ou equivalência com a distribuição anterior. O que é que isto quer dizer? Eu posso fazer alterações ou ampliações, por exemplo, como está cá escrito na lei, mudar a cor dos materiais de revestimento, sem aumentar a área total de construção, sem aumentar a altura da fachada, isso são obras de alteração. Mudar a cor já é uma obra de alteração, mas isso não tem nada a ver com os arrendatários. Portanto, esse mudar a cor não faz diferença nenhuma em termos de arrendamento e não pode dar direito à denúncia do arrendamento, na nossa opinião. Só pode dar denúncia ao arrendamento quando nas obras de alteração houver uma alteração do número de focos ou divisões interiores, e nomeadamente o número de focos. Se eu tenho um piso, suponhamos que tenho um fogo daqueles antigos com 12 divisões, e o senhorio quer fazer uma obra de alteração, onde em vez de haver um fogo com 12 divisões, passa a haver dois fogos com 4 divisões cada um, ou não sei o quê, aí é profundo. É profundo e não consigo manter o arrendatário que lá estava. Portanto, é um pouco à procura dessa definição que eu estou. Nós não estamos ainda muito seguros desta definição, é um desafio que vos ponho a todos. Temos esta situação, temos uma lei que diz que podem ser postos na rua os inquilinos nestes casos e depois não sabemos o que são estes casos, não estão definidos na lei. Portanto, nós procurámos aqui, temos a definição do Bloco, temos a definição do PS, vamos trabalhar depois em torno disto para encontrarmos a melhor solução. O Luís também tem trabalhado isto, Luís.
Pronto, era só para dar conta de que, de facto, há estes dois caminhos, não é? Um, ou nós redefiníamos aqui o artigo 4, onde se fala em remodelação e restauro profundo, que no meu ponto de vista também não faz sentido, uma vez que isso não está definido. E eu também não estou a ver, já tinha dito isso aqui à Helena, que restauro profundo, o restauro é ou a reparação de pequenos danos nas construções ou de resultado do desgaste natural, que até é a conservação, no caso do, enfim, mas o desgaste pode eventualmente dar a um restauro. Do restauro aqui, para mim, até nem sequer faz sentido nenhum. Remodelação, ela não existe naquelas definições que ali estão, portanto, quando muito deveria ser para efeitos de alteração ou de demolição. A outra via é, de facto, depois clarificar o que é a remodelação e o restauro profundo, para não estar aqui a mexer atrás, não é? E nesse sentido, naquilo que...
Ainda fui mais longe do que tudo.
Sim.
Fui fazer uma pesquisa no portal da habitação de definições.
Exato,
obras.
Sim.
Eles têm só obras de conservação extraordinária e obras de conservação ordinária, portanto isso não me interessa. E o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que é o regime mais antigo que nós temos, de 1958, o regime... Todo o Hospital Santa Maria fez umas obras de reforço estrutural por causa de aumentar a resiliência antissísmica com o hospital a funcionar. Não estamos a falar de uma habitação do hospital. Portanto, a palavra estrutura significa várias coisas. A estrutura pode querer significar a estrutura do edifício, a estrutura física, ou pode ser a estrutura organizativa. Isso, nada disso está definido. Portanto, andamos aqui um bocado a escorregar.
Há uma dúvida que eu tenho, que é a seguinte, que é, esta, como é que se chamam, a denúncia do contrato, não é? É? Ou seja, esta questão das obras profundas tem a ver com, ou implica, a denúncia do contrato. Ou é temporário? É,
não, há, não, aqui é a denúncia de contrato.
É a denúncia de contrato, é disso que se está a tratar. É, não é? A denúncia de contrato, sendo isso, eu acho que só se justifica quando haja obras de alteração de edifícios que alterem a tipologia do edificado ou modifiquem elementos estruturais com implicação numa ou mais frações que sejam objeto de possível rescisão de contrato. Denúncia de contrato. Porque se for só e apenas numa fração, quer dizer, não estou a ver que obras é que o senhorio possa ter que fazer apenas numa fração para pôr fora o locatário.
Luís, vamos lá ver se a gente olha para aqui. A definição que está na lei atual diz que são obras de remodelação ou restauro profundo, o quê? As obras de alteração, ampliação ou reconstrução sujeitas a controle prévio, nos termos do regime jurídico de urbanização e edificação e do regime jurídico de reabilitação urbana. E o que é que são as obras de alteração, ampliação ou reconstrução sujeitas a controle prévio? São aquelas que têm que ser licenciadas ou objeto de comunicação prévia e, portanto, não podem ser feitas sem, pelo menos, dar uma comunicação à Câmara. Isso depois varia com as circunstâncias. Se houver plano aprovado, não precisam de licença, basta comunicar. Se não houver plano aprovado, tem que uma licença, mas, portanto, o sujeita-se a controle prévio é importante manter. É importante manter. Nós não pusemos isso na nossa redação, mas mal, estava bem na lei atual. São obras sujeitas a controle prévio. O grande problema que eu tenho aqui é, nesta versão deste regime, estas obras sujeitas a controle prévio, ou seja, que têm que ser, como vocês dizem na vossa, devidamente licenciadas, pode ser licenciamento ou pode ser comunicação prévia, mas a palavra controle prévio abrange todas as formas de controle pelo município. Portanto, se estão sujeitas a controle prévio, se elas estão sujeitas a controle prévio, o que não me faz sentido a mim é que depois o senhorio, basta o técnico do senhorio assinar o papel para o inquilino ser, para o contrato ser denunciado. Isso é que eu acho que falta aqui a entidade do município a confirmar isso. Podemos encontrar várias maneiras de dizer isso, mas o meu objetivo é que este sujeito a controle prévio seja eficaz, não seja apenas uma coisa.
Mas isto pode ser feito só para uma fração. É que para mim não faz sentido nenhum que haja, por exemplo, imaginemos que um dos locados tem uma tipologia T5, por exemplo, aqueles edifícios ali na Baixa Pombalina. E haja, portanto, o senhorio diz, eu quero transformar este T5 num T8. E por isso o arrendatário tem que sair?
Depende de se essa obra implica ou não que saia. O meu problema é que eu quero que haja uma entidade pública que me certifique se para fazer aquela obra é necessário o arrendatário ser nosso. Ouve lá, eu posso perfeitamente, tu és arquiteto, eu também, tu podes perfeitamente, tens um T5, tens 5 quartos, ou tens uma sala e 5 quartos. Queres um T8, metes duas paredes em dois quartos e já tens mais dois quartos, ou três. Ou metes uma parede na sala e ficas com mais duas divisões. Quer dizer, isso não é uma obra que obriga as pessoas a sair. Mas não é isso que acontece. O que acontece costuma ser uma coisa diferente. Espaços grandes que os proprietários pretendem dividir para ter mais rentabilidade e ter mais focos. Aí já é difícil manter o inquilino. Porque, claramente, aquilo vai dar lugar a outra solução, a outra distribuição de focos.
Thank you.
Mas, ó Luís, mas aí o que a gente está a dizer é que tem que ser o município a certificar que isso que é aprovado e que existe a saída da pessoa. Depende, Luís. Não te esqueças que há frações. Tu tens ainda uma percentagem grande de casas, sobretudo rendas antigas, em que as pessoas não têm, por exemplo, casa de banho. Instalar uma casa de banho a móvel profunda, em certos casos, pode ser, porque tens que fazer o esgoto para ali abaixo. Tem a móvel profunda e pode não ter prumada de esgoto. É uma obra profunda. E não tem que denunciar o contrato. Não tens que... Objetivo. Isto tem que ser o mais objetivo possível. Isto não pode ser subjetivo. Se vocês forem ver o slide seguinte, estavam lá as antigas definições do que é que eram obras estruturais e não estruturais, que foram revogadas. Isto é uma matéria muito técnica, mas a gente tem que a ver. E foi revogado na última redação deste regime. No artigo 4º, número 2, estava lá as obras referidas no anterior podem ser qualificadas como estruturais ou não estruturais. E depois estava o que é que era a diferença. Isto é uma diferença feita por juristas, não é uma diferença feita por engenheiros. Porque diz para efeitos normativos são consideradas obras estruturais as que originam uma distribuição de focos sem correspondência ou equivalência com a distribuição anterior, sendo consideradas não estruturais as restantes. Portanto, não tem nada a ver com a estrutura física do edifício, estão a ver. É que andamos aqui com linguagens diferentes. Isto, por isso é que se calhar isto foi revogado, porque obras estruturais, para qualquer engenheiro, a redação anterior foi revogada.
Mas anterior do Rejoé ou da lei anterior?
Anterior do Rejopa, deste, do regime jurídico em obras anterior deste. Nós estamos aqui à volta, Sandra, o nosso problema é que se diz aqui a definição do que é a obra de remoção ao restauro profundo, diz aqui, no primeiro número 1, são obras de remoção ao restauro profundo, as obras de alteração, ampliação ou reconstrução sujeitas a controle prévio, nos termos do regime jurídico da urbanização e da edificação. Isto é um universo muito grande, porque controle prévio pode ser licenciamento, pode ser simplesmente comunicação prévia, podem ser obras que são realmente profundas ou que nem sequer são tão profundas assim. O facto de exigir controle prévio, só isso, dizer logo
que...
Licenciamento ou comunicação prévia. O controle prévio inclui a comunicação prévia. Aí é que está o problema. É conforme. Eu tenho de dizer isso com cuidado. Portanto, as obras as que exigem licença são as obras de construção, alteração ou ampliação, se não houver plano pormenor. Se houver plano pormenor, já não exigem licença. Pode ser só comunicação prévia. As obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição, quando são imóveis classificados. As obras de reconstrução, se aumenta a fachada. As obras de demolição, onde não haja licenças de reconstrução. Ou as obras em caso de servições administrativas. Isto é a comunicação prévia. Se for uma obra de construção, alteração ou ampliação numa área abrangida por plano pormenor ou operação de alinhamento, já não precisa de licença, só basta de controle, a comunicação prévia. Está a ver? Por isso é que eu digo que isto é um universo demasiado grande. É um universo demasiado grande.
O que se podia ponderar aqui era, em vez de ter sujeitos a controle prévio, que abrange todas as situações, eventualmente tentar ver se, por exemplo, as de licença...
Pois, mas isso foi o que nós, tentámos fazer com a nossa alteração. Isso foi o que nós tentámos fazer. Quais, em que casos, é que são as de reconstrução sempre e as de alteração, ampliação ou definição... A comunicação prévia é um controle prévio no âmbito do Rejoé, não do regime jurídico de reabilitação urbana, mas do Rejoé. É os dois. Mas a parte do regime jurídico de reabilitação urbana aparece no fim, no artigo 4º, o último ponto 4, que ninguém propõe alteração e que nós mantemos como número 6. As obras referidas no número 1 podem decorrer de intervenções urbanísticas. Não é assim. A filosofia é esta. No regime jurídico da urbanização e edificação, a filosofia é esta. Se houver um instrumento urbanístico já aprovado, não é preciso licença, porque se ele cumprir tudo o que está no instrumento urbanístico, plano de pormenor ou loteamento, basta comunicação prévia. Quando se trata do regime jurídico de reabilitação urbana, a diferença é que pode ser uma obra, além de ser uma obra com estes nomes todos, ainda pode ser uma obra de reabilitação urbana. Portanto, aparece uma nova tipologia de obras, que são as obras de reabilitação urbana. Mas elas também estão sujeitas ao controle prévio, exatamente como as outras do REJUE. O controle prévio pode ser licenciamento ou pode ser apenas comunicação, consoante.
Como é que está a relação da lei? Eu tenho ideia que a comunicação prévia escapa isso do controle prévio.
Na comunicação prévia faz parte, desculpe lá, veja, não, faz parte, veja, é o artigo 4º do REJUE. Artigo 4º do REJUE. Se tiver aí o REJUE. Mas eu posso projetá-lo ali. Eu posso projetá-lo, eu tenho aqui o REJUE.
O capítulo 2 tem a designação aqui o controle prévio.
Este é, olha, está ali o rejueto. Tem ali, peraí, qual é o artigo? É o artigo 4º, não é? É o artigo 4º. Não é à volta disto, isto é complicado. Prévia, isto foi leis feitas por pessoal de direito, sem falar com engenheiros e arquitetos. Portanto, isto não funciona.
Isto também é problema, não é a razão.
Pronto, lamento. Por isso é que o Luís está com tantos problemas. Porque ele é arquiteto de obra e, não percebe, e acha que isto não funciona. E, de facto, isto não funciona assim. Ora, eu queria haver uma maneira de pôr isto maior. Isto não se pode pôr maior, não? Posso? Como é que eu faço para pôr isto maior? Não sei. Ou não sei. Não se vê. Ou não se vê aí. Estava a tentar pôr isto maior, mas não sei fazer isso.
Não faz mal. Rode só para baixo. Estou a ver o resto de.
Portanto, dentro do artigo que se chama artigo 4º, licença, comunicação prévia e autorização de utilização, diz que estão sujeitas a licença aquelas que eu estava a dizer, depois diz que cá abaixo estão sujeitas a comunicação prévia estas que nós estamos a dizer, e depois ainda estão sujeitas à autorização, depois à utilização.
Eu tenho para mim que então o legislador terá que dizer isso mesmo.
Que é tudo.
Exato.
Não, mas isso eu também acho que é tudo. Nós depois o que procurámos fazer foi especificar se são alteração, ampliação ou reconstrução, porque se for reconstrução, para nós não temos dúvida que uma obra de reconstrução é uma obra profunda. Mas, enfim, pode não ser. Agora, a questão principal é que esta definição, que tem a ver com a tipologia, com o tipo de obra que é e se há instrumento urbanístico que a valida. O problema do regime jurídico das obras de empresas arrendadas é outro. É quando é que é obrigatório, por causa desta intervenção, que o arrendatário se vá embora? E esse cruzamento é que não está. Esse cruzamento é que este regime devia definir e que não está definido em lado nenhum. Da maneira como está atualmente, basta que o técnico do proprietário diga que é uma obra profunda, não precisa ser validado por ninguém, nem precisa sequer de apresentar a licença obtida na Câmara, só mais tarde, e faz a denúncia de contrato. Eu acho que isso é demasiado aberto, está a ver? Está demasiado aberto, pode dar muitos abusos. Manda uma comunicação para o inquilino. Olha o que está a acontecer, as lojas todas a fechar em Lisboa. Não é propriamente uma... Evidente, mas, ó, senhora deputada, se tem experiência de fazer acordos, e teve numa autarquia, provavelmente teve que fazer entendimentos e acordos, se a gente baixa os limites, a tendência é para que a média onde se encontra o acordo também baixe. Portanto, do nosso ponto de vista, devia ser um pouco mais, porque isto é de menos. Aliás, qualquer coisa.
Uma questão de mobilizar.
Qualquer investidor.